Deus, nós estamos estudando os convidados do Espírito, essa é a nossa quarta matéria, operações do Espírito. E essa aula, a quinta aula, é uma continuação da quarta aula, que é sobre os dons do Espírito. Ok? Na última aula, nós vimos o primeiro grupo de dons, que são os dons verbais, que é o dom de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. Ok? E começamos a ver os dons de revelação. Nós vimos o primeiro dom, que é a palavra de conhecimento. Vamos continuar agora vendo o segundo dom de revelação, que é a palavra de sabedoria. Na lista que o apóstolo Paulo faz, em 1 Coríntios 12, verso 8, é o primeiro dom mencionado. Por que é o primeiro dom mencionado? Porque ele é um dom que traz equilíbrio para toda a obra. Para toda a obra. Então, cada um, como eu disse, né? A beleza, o fascínio está em você, está nos seus olhos. Mas eu sou fascinado pela palavra de sabedoria. Realmente, se tem algo que eu peço para o Senhor e peço continuamente, é que esse dom flua na minha vida. Quando eu vejo esse dom na vida de Jesus, é um negócio assim, é encantador demais. E tem que estar dizendo. Vou te dar alguns exemplos, né, do Evangelho. Mas certa vez, os saduceus chegaram para ele dizendo: é lícito pagar imposto para César? Eles queriam colocar Jesus numa sinuca. Porque se Jesus dissesse que era ilícito, ele estaria se rebelando contra o império. Se ele dissesse que era lícito, ele estaria colocando-se como um traidor da pátria. Então, eles acharam que colocaram Jesus numa sinuca. Não tinha saída para Jesus. Mas a resposta do Senhor é um negócio extraordinário. Ele fala: me dá uma moeda. Ele dá uma moeda para ele e fala: de quem quer essa imagem? É de César. Ele fala: então, dê para César o que é de César, dê para Deus o que é de Deus. Ele fala nada, fala o quê? Se é de César, eu não sou contra nem a favor de César, mas se é de César, dê para César. Eles queriam pegar Jesus, porque Jesus é muito gracioso, amoroso. Então, eles queriam ver se Jesus iria confirmar a lei de Moisés. O que eles fazem? Eles acham uma mulher, peguem a adultério. Pega a mulher, não conhece o homem, só a mulher. Pega a mulher e leva para Jesus. E fala o que para Jesus? Mestre, Moisés manda apedrejar. Aqui tem provas, tem testemunha, foi pego em adultério. Realmente é passível de apedrejamento. O que o Senhor diz? Não é maravilhoso isso? Aí o Senhor fala o que para eles? Aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele desfez Moisés? Não. Ele apenas desqualificou-os para aplicar Moisés. Né? Sabedoria do céu. Então, eu amo essas colocações do Senhor. Né? O Evangelho está cheio delas. Isso é uma coisa linda. Também gosto do aspecto da palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria é aquela palavra que esclarece, que tira a nebulosidade do problema. E quando você explica, às vezes, como uma ilustração, com alguma coisa, as pessoas simplesmente abrem para ela e então acaba esse problema. Eu gosto muito quando Daniel fala dele que Deus deu para ele o dom de quê? De revelar mistérios. Deus deu para ele o dom de revelar mistérios. O que é mistério? É aquilo que as pessoas não conseguem entender só. Não há mais mistérios, mas tem coisas que são enigmáticas para nós. Trechos bíblicos, lugares da Bíblia. E que eu busco de Deus? É que quando eu pegar um texto aqui para você, seja enigmático, a palavra sabedoria flua e você entra no diante de Deus. Isso é maravilhoso. Maravilhoso que haja isso na igreja. Feliz a igreja que tem palavra sabedoria flua. Porque todos os outros dons serão equilibrados. Serão abençoadores. Por quê? Porque a palavra de sabedoria equilibra. Amém? Então, o que é a palavra sabedoria? É a sabedoria transmitida pelo Espírito Santo, ok? Não é resultado de estudo, não é resultado acadêmico, não. Ela foi transmitida pelo Espírito de Deus, amém? Então, ela é diferente do dom de sabedoria que está lá em Provérbios. O dom da sabedoria lá em Provérbios é diferente do dom do Espírito aqui em Coríntios. Por quê? O dom da sabedoria lá em Provérbios, ele é aquela sabedoria que pode ser adquirida pela experiência, pela vivência, pelo bom senso, pelo bom senso. Ok? tem esse dom aqui, não. É o Espírito Santo que consegue. Você pode não ter instrução, pode não ter estudado nada, mas o Espírito Santo te dá a palavra da clareza, a palavra que abre, né, que liga todos os pontos e te dá uma imagem global. É uma coisa, de fato, maravilhosa. Né? Então, podemos dizer que a palavra sabedoria não é uma sabedoria natural, não é obtida em escola, de forma acadêmica, não é obtida pela experiência e nem é sabedoria para entender a Bíblia simplesmente. É além disso. Entende? Às vezes são situações problemáticas que acontecem no relacionamento de irmãos. Como acontece com as perguntas que fazem frequentemente. Eu sempre oro para o Senhor falando, Deus, dê a graça de ao responder as perguntas que flua a tua palavra de sabedoria. Para que quando as pessoas ouçam a resposta, seja para elas o quê? Luz, esclarecimento. Então ela é sobrenatural. E ela também flui de acordo com o Espírito. Não depende de você. Não é você que escolhe ter a palavra de sabedoria. Ok? Mas quando o Senhor Jesus, numa certa ocasião ou circunstância, era pressionado, atacado, então o Espírito fluía naquele momento, por exemplo. Então, há a necessidade de ter o fluir do Espírito para que o dom se manifeste. Amém, irmãos? Alguns exemplos bíblicos. Quando Jesus foi tentado no deserto, cada resposta que ele deu foi palavra de sabedoria. Porque o diabo atacou Jesus com sabedoria, mas sabedoria maligna. Ele pegou a Bíblia e aplicou errado. Aí o Senhor Jesus teve que responder também com a Bíblia. Muitas pessoas não entendem por que acontece aqui. Porque Jesus agora era um rabi. Os rabis, eles só conversavam falando Bíblia um para o outro. Toda discussão rabínica era, ele falava um texto e o outro respondia com outro texto. Eles ficavam horas debatendo, um falava um texto, outro respondia com outro texto. Então o diabo veio e quis desafiar Jesus, de certa maneira. Só que a sabedoria do Senhor era do Espírito. Né? Subjugou completamente todo o argumento e falasse do diabo. É, em Lucas 20, bom, deixa eu olhar na minha Bíblia essas referências corretamente. Então, lá em Lucas 20, já mencionei, é o texto que fala, dá a César o que é de César. Lá em João, capítulo 8, é o texto da mulher adulta, onde o Senhor manda tirar a primeira pedra. Lá em Atos, capítulo 6, é sabedoria para administrar a igreja. Foi quando os apóstolos estabeleceram os diáconos. Foi a maneira de resolver o problema que havia ali. Depois, em Atos 15, 28, foi a crise dos judaizantes e foram chamados então os apóstolos para fazer o concílio. Mas no final, Tiago se levantou com a palavra de sabedoria. Quando Tiago se levantou com a palavra de sabedoria, toda a questão foi resolvida. Essa é a glória da palavra de sabedoria. Quando ela é liberada, cessa a discussão, cessa a argumentação. Né? Depois, lá em Atos 27, é aquela situação que Paulo enfrentou naufrágio. Lembra daqui? Paulo chega para o capitão e fala, olha, essa noite o anjo do Senhor me apareceu e falou que o navio vai afundar, mas o Senhor me deu a vida de todos aqui, as líderes. Então ninguém vai morrer, mas vai ter perda de carga. E aí, de repente, Paulo está vendo os marinheiros querendo fugir. Aí Paulo fala o que para o capitão? É o seguinte, eu falei que ninguém vai morrer, mas se os marinheiros fugirem, aí eu não digo mais nada. Vai morrer. Olha que coisa interessante. Quer dizer, é uma palavra de sabedoria e, ao mesmo tempo, ela vem com instrução. Todos têm que permanecer aqui, ninguém pode sair. Então, essas são as coisas misteriosas. Por isso que não deve ficar muito preocupado em explicar experiências. Experiências que você glorifica a Deus por elas e pronto. Então, tem um homem de Deus, depois virou uma heresia, né? A igreja dele, chamado William Branham. E ele era muito usado por Deus, e em alguns tons específicos, mas com sinais, realmente, coisas assim espantosas. Mas tem um livro que ele conta algumas experiências dele, e tem uma particularmente assim, assustadora. Ele conta que à noite ele teve um sonho. E no sonho, ele encontrava uma mulher na rua, essa mulher estava com um carrinho de bebê, vestido de uma certa roupa, e tinha um carro do lado. E quando ele encontra, então, essa mulher, ele ora e a mulher mulher é curada. Ele sonhou essa noite. Quando amanheceu o dia, ele saiu de casa. Quando ele saiu de casa, o que aconteceu? O sonho se cumpriu diante dele. Veio a mulher que lhe viu o sonho, com um carrinho de bebê e um carro do lado. Ele chegou para ela, contou o sonho e falou: Deus vai curar você. Você está doente. Ela contou a doença e tal, só que ele orou, não aconteceu nada. Ele orou de novo, nada aconteceu. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Aí ele lembrou que no sonho ela estava vestida. Eu me inventava porque eu não me lembro os detalhes. Ela estava vestida com um vestido de bolinha. Mas naquela hora eu não estava com o vestido liso. Ele falou para ela: escuta, você não tem um vestido assim, assim, assim? Porque no sonho era esse vestido. E ele reparou que o carro do lado não era o modelo que ele viu no sonho. O carro que ele viu estava do outro lado. O que ele fez? Ele arrumou o cenário, mandou a mulher trocar de roupa, voltou, orou com ela e foi curada. Aí você fala: como é que você explica isso? Eu não explico nada, mas não tem como explicar essas coisas. É como você diz: experiência não discute. Você lê, fica encantado, glorifica a Deus e pronto. Não consigo entender por que das coisas. Não é? Mas foi a história, ele conta essa história claramente. Eu posso depois ver se eu consigo ter esse livro na minha casa. Depois, são tantos sinais que Deus usou ele, que ele mesmo começou a acreditar que ele era o Elias, que haveria de vir, né? O profeta Elias, e aí virou uma heresia, ele tentou mencionar. Mas ele era de fato homem de Deus. E Deus o usava de uma maneira totalmente fora do comum. Esse mover de cura que houve nos Estados Unidos ali, entre as duas guerras mundiais. Né? É, de fato, impressionante. Então, a sabedoria é uma promessa do Senhor Jesus a todos os seus discípulos. Olha o que diz Jesus em Lucas 21. Acertai, pois, em vosso coração, que não... O que está acontecendo? O versículo já está. O versículo já estava lá. Onde é que eu estou aqui agora? Aqui. Aqui, obrigado. Já saiu o versículo. Lucas 21. Assentai, pois, depois você quer editar isso, quer isso? Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria. Olha que promessa maravilhosa. Então, se você fica pensando assim, eu não vou ter esse dom. Você sabe, às vezes, certos dons vão fluir na sua vida, mas poucas vezes, nunca mais. Outras vezes, vai ter dons que vão fluir na sua vida frequentemente. Isso é normal também. Aí você fala, puxa vida, não sei porquê, naquela época fluiu o dom. É porque tem certos dons que vão fluir na sua vida, é porque a necessidade existe. Então, o Espírito Santo faz de acordo com o momento e a necessidade. Então, aqui é o seguinte: quando você for chamado diante de reis poderosos, magistrados, para responder processo por causa da sua fé, o Senhor fala: não se preocupe, você vai falar, porque naquele dia eu vou te dar boca de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer, porque a palavra sabedoria faz isso. Quando a palavra sabedoria vem, ninguém consegue contradizer nem se opor, acaba o debate. Não tem conversa, esclareceu, houve luz, acabou o assunto. Então o Senhor está prometendo aqui que ele vai te dar isso. Então, se em algum momento você for levado a uma circunstância onde você seja confrontado por causa da sua fé, acredite nisso, o Espírito Santo vai te dar a palavra de sabedoria. Pede para ele que ele vai te dar. Sexto dom de revelação, perdão, segundo dom, terceiro dom de revelação, discernimento de espírito. Nós vimos são quantos dons de revelação? Três. Quais são eles? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Então, o que é o dom de discernimento de espírito? Esse é o dom talvez mais restrito, mais limitado, depois do dom de línguas. Porque ele é bem restrito. Ele não vale com tais grandes, vamos dizer, conclusões. Ele apenas te conta qual a origem das coisas que estão acontecendo. Se é de Deus, se é do diabo ou se é do homem. Esse é o espírito. Então, existem esses três espíritos: o espírito de Deus, o espírito maligno e o espírito do homem. Entendeu? Um dos três vai estar assim. E você, que tem o dom, vai saber qual espírito está movendo a pessoa. Isso é muito importante em algumas circunstâncias que eu vou colocar para você aqui agora. Então, através desse dom, você pode discernir se a origem de certas ações e ensinamentos são inspirados por seres espirituais. Então, qual que é a função do dom? É justamente distinguir se uma atividade tem origem satânica, humana ou divina. Então, por que o dom é necessário? Porque Paulo disse que Satanás pode se falsificar, fantasiar diante de Deus. Então, se Satanás pode aparecer para você em forma de anjo de luz, então isso significa que você precisa de quê? De ser alimento. Se ele pode aparecer em forma de um anjo bom, ele pode também levantar falsos pregadores que parecem ser bons. Então, sim, também de ter o quê? Discernimento. Então, ele pode levantar pessoas na mídia para falar até, em nome de Deus, aparentemente coisas boas, mas aquilo ser o diabo, sim ou não? Então, nós precisamos mais do que nunca de discernimento. Para você ter uma noção, a Bíblia fala que o falso profeta e o anticristo vão tentar enganar, se possível, os próprios escolhidos. Então, nos últimos dias, são dias de muitas vozes, dias de muitos espíritos agindo. Então, são dias que precisamos de homens de Deus com discernimento para guardar a igreja, para expor a obra maligna, para expor o coração daquele que está sendo usado pelo maligno. Então, nem sempre as atividades do diabo são visíveis. Porque se a atividade do diabo fosse sempre visível, evidente, não precisava do dom, concorda comigo? Não precisava do dom. Se precisa do dom, é porque nem sempre as coisas do diabo são fáceis de perceber. Às vezes, os irmãos podem ser enganados. Me preocupo muito em épocas como essa, de eleição, de política. As seduções são muito grandes. Os espíritos agidos são muitos. Pessoas podem ser desviadas do propósito de Deus por causa disso. O coração de Deus é esquecido. Por quê? Porque o diabo consegue convencer pessoas com missões aparentemente urgentes, imprescindíveis, que não são de Deus, na verdade. E às vezes, quando você conta para ela no discernimento de Deus, ela rejeita. Ela acha que você é que é cego. Você vê como as coisas são terríveis. Então, a narrativa daquela jovem com espírito de reação, lá em Atos 16. Lembra da história? Então, vou contar para você. Paulo, lá no livro de Atos, ele chegou, esqueci o nome da cidade agora, a gente chegou na cidade, e na hora que ele chegava, uma jovem vinha atrás gritando: esses aí são enviados, servos de Deus, e vieram aqui, Filipos, obrigado. E vieram aqui para anunciar a vocês o Evangelho. Veja, o que a mocinha falou era verdade? Sim. Fez isso um dia, Paulo deixou. Dois dias, Paulo deixou. No terceiro, ele falou: chega. E expulsou o demônio dela, ela nunca mais adivinhou. Por que Paulo fez isso? Ela não estava fazendo nenhum mal. Ela não estava aparentemente atrapalhando em nada. Mas estava. Por quê? Porque se todos dissessem que o testemunho dela é verdadeiro, ela falou antes deles. Ela falou na frente. Eu estou dizendo que eles são, porque eu sei das coisas. Todo mundo ia dar crédito a ela. Eles seriam apenas esses que a mocinha adivinhou quem era. Mas quando Paulo expulsou o demônio, Paulo mostrou quem tinha autoridade, quem era superior e qual era a origem daquilo que estava acontecendo. Ele expôs. Então, o discernimento de espírito é uma coisa séria. Por que isso foi discernimento? Porque quem está falando mentira está na cara que é do diabo, né? Esses que estão aqui são charlatões, pastores do inferno. Você está falando mentira? Você sabe que é mentira? É fácil existir. Mas quando alguém chega falando a verdade para você, ele é um balaão. Ele é um balaão. Ele é tido como profeta. Você tem discernimento. É preciso ter discernimento. Você está vendo o homem de Deus feito conosco? Em outra dispensação, quando eu era pastor em outra igreja, Deus esteve conosco e tinha uma pessoa que andava com a gente. Uma pessoa de idade, seus 40 anos de idade, e se sentindo assim como muito sério e tal. E a gente não falava nada, a gente ouvia os pareceres dela, porque ela é uma pessoa séria, assim, muito tida como digna.
esse irmão veio estar conosco, ele era de Porto Alegre, e ele veio pregar. E aí, essa pessoa que entrava na igreja, veio conversar com ele. Quando acabou de conversar, ele voltou para nosso pastor e falou: esse cidadão tem demônio. Esse demônio dele, você não veio assim, tem escondido. Eu preciso tirar as coisas que estão na frente. Nós ficamos todo mundo de queixo caído. Porque era alguém que estava ali na igreja. A gente ouviu a opinião dele. Ele parecia ser um crente. Claro, nós éramos uma igreja mais tradicional, mas parecia uma pessoa normal na igreja. Esse irmão chegou e falou: tem demônio nele. Precisa nascer de novo. Precisa ser liberto. E o que aconteceu? Os irmãos começaram a orar para confrontar isso. Quando eles começaram a orar para confrontar, passou 3 ou 4 dias, manifestou tudo. Vem tudo à tona. Um negócio assim, assustador. Discernimento de espírito. Então, às vezes você pensa que discernimento de espírito é algo que vai acontecer em uma reunião. Você tem que esperar, vamos dar oportunidade. Alguém tem discernimento de espírito? Alguém tem palavra de conhecimento? Alguém agora vai profetizar? As coisas não funcionam assim. A vida da igreja é uma acontecer a todo momento. Deve fluir a todo momento, mas para edificação. E às vezes a hora que nós mais precisamos do dom de discernimento de espírito não é na hora da reunião. Em momentos como esse. Momentos como esse. Então, Deus tem que dar a graça de fluir esse dom muitas vezes. Muitas vezes. Em que eu chego e o Senhor fala comigo. Eu cheguei na igreja nossa, lá no Espírito Santo, e o pastor me trouxe lá os obreiros que estavam com ele. Na hora que o obreiro sentou comigo, eu falei para ele: irmão, como que esse irmão virou obreiro? Como que isso aconteceu? Esse irmão está oprimido, está assim, está assado, não tem a menor condição. Ele falou: pastor, o que é isso? Não tem nada, não está acontecendo nada. Passou o quê? Semanas. Parece tudo na vida do cidadão. Tinha uma garota sem problema, por conta. Não tinha dívidas escondidas, tinha problemas de todo quanto é ordem com a mulher depois separou dele, depois da casa voou. Uma coisa horrível. Mas não foi ninguém me contar a vida dele. Eu sentei e conversei com ele 5 minutos e o Senhor me falou tudo. E meu espírito abateu completamente. Eu falei: como que ninguém teve discernimento e deixou o sujeito virar pastor? Não pode. Então veja, não diminua esse dom. Não pense que ele é menos importante porque ele é menos sensacional. Entende? Hoje em dia, eu diria que é o dom mais importante. A internet é um lugar cheio de vozes. Se não tem pastor com discernimento para abençoar o rebanho, é o caos, acredite em mim. Internet é um antro de todo tipo de espírito, todo tipo, você não tem noção. Se o Senhor te der o discernimento, você sabe das coisas. Ficou sem entender o que eu disse. Ficou sem pastor, lembro de repente, parece que ficou sério, não vai. Meu Deus do céu, eu não estou tendo discernimento aqui, não, fique em paz. Isso aconteceu comigo dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Mas muitas vezes mesmo. Eu me lembro uma ocasião, um líder de célula nosso, e assim, a célula dele cresceu de uma maneira tão extraordinária que era como o caso daquela parábola, né? Da moçada que virou árvore. O negócio, todo mundo encantado, encantado com o líder. Eu falei: eu quero conhecer. Na hora que eu sentei com o líder, eu falei: não creio que é. Nem nasceu de novo. E a célula dele tinha 60, 70 pessoas. Não se luta com a aparência das coisas. Pede ao Senhor olhos para si. Se tem uma coisa que o pastor precisa é de discernimento. Discernimento. Isso é uma coisa muito, muito séria. Um irmão, um homem de Deus, falou algo para mim assim, para trás. Eu não dei muito perto a princípio, porque ele é muito místico. Mas ele que está me dizendo: olha, o diabo nos últimos dias vai enviar pessoas para dentro da igreja para produzir engano. Pessoas que são ocultistas, que invocam demônios, vão estar infiltradas em muitas denominações. É o profeta. Eu falei: então, o Senhor nos guarde, nos livre de ser em mim. Tinha um irmão muito querido, em outra dispensação também, hoje eu não sei por onde ele anda, mas o irmão José de Moura, hoje ele é pastor, deve ter uns 90 anos de idade. Mas eu gostava muito de ministrar com ele, porque ele tem um dom de discernimento de espírito muito, muito desenvolvido. E
Então, era muito engraçado porque ele dizia, eu era pastor dele, mas eu devia ter o quê? 20 e poucos anos, ele devia ter 60, 21, 22 anos. Mas ele gostava muito de mim. Então, era muito interessante, porque às vezes a gente saía para fazer visita, era um costume que tinha naquela época, a gente visitava os membros, as pessoas, fazia visita para quem precisava. Eu ia com ele, e ele dizia para mim assim, você expulsa de onde pode quem vai sair. Eu falei, combinado, mas era impressionante, irmãos, impressionante. Então, um dia eu estava entrando, um dia eu estava passando, né? Paciente, tem que ir fazer uma visita, chegando na porta da casa, uma pessoa saindo. Quando a pessoa passou por ele, o pelo do braço, o cabelo dele ficou todo assim. Ele falou, pastor, ele disse, eu não dou valor no corpo, meu negócio é espírito, mas tem um negócio, tem certo demônio que faz isso comigo. Ele falou, essa mulher que passou aqui tem esse, esse, esse demônio. Eu falei, não, dá uma inveja aqui. Eu falei, que se escolheu. Sabia tudo. Fomos um dia fazer uma visita, foi muito engraçado, porque nós chegamos no portão, o endemoniado gritou lá dentro. Na hora manifestou. E já gritou para ele. Falou para ele, eu estou te vendo se chegando. E ele falou, eu também já sei quem é você. Eu falei, essa é a luta de picante, eu estou fazendo o que aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí eu falei para ele, irmão, me fala quem é? Ele falou, é o demônio tal, não sei o que, parará, pererê. Não deu outra. Na hora que entrou lá, qual que é o seu nome? Foi falando o demônio que falou direitinho. Aí, prepara essa surpresa. A mãe da pessoa só foi liberta. A pessoa foi liberta, eu orei, expulsei o demônio, tá? Pensei que encerrava o assunto. Aí a mãe falou, eu também tenho visões. Eu já tinha visto os demônios que estavam nela. Aí ele levantou, olhou para ela e falou, você só viu o que está dentro. Você viu porque está em você. Na hora que falou isso, ela caiu para trás. Eu falei, eu preciso de mais de Deus. Eu sou um novo convertido, completamente inocente nesse mundo. Eu já ia pegar o café que ela me trouxe. Ele derrubou ela. Agora, a vida ficou muito difícil. Sabe, eu queria ser sensacional, mas eu não sou, ele é. Ele não é, você também fica sabendo que eu estou falando dele, vai por aqui. Ele realmente é usado por Deus mesmo nessa área. É uma coisa impressionante. Eu saía com ele, eu me divertia e ao mesmo tempo ficava assombrado de ver como ele de fato sabia antes que os demônios falarem. Ele não precisava de demônio falar para ele o nome. Ele já sabia quem era. Uma coisa muito poderosa. Então, alguns têm os dons, assim, porque ninguém tem mais fé para assumir aquele dom. Mas eu acho que tanto andar com ele, admirá-lo, admirar esse dom que Deus deu para ele, ele não era mestre, ele sentou para fazer confissão comigo, como você está aqui, ele sentou para aprender comigo. Né? Ele se converteu na renovação carismática, ele já chegou com os dons na igreja. Ele não foi batizado na própria igreja, já veio da renovação assim, e ele chegou na igreja e trouxe mais presentes com ele. Já viu alguém que chega na igreja e tem 300 atrás dele? Foi como ele chegou. E ele colocou todo mundo, foi todo mundo para a célula, foi discussão comigo. E eu admirava a humildade dele, porque ele era velhinho. Ele era um velhinho mais frágil, ele não era essa pessoa. Pequenininho, assim. Mas é bonito de ver Deus usando. Você tem que ser humilde para isso. Mas eu creio que no tempo que eu andei com ele, eu ganhei algo desse dom. Acho que é a coisa que eu percebi mais forte da minha vida. É que eu vejo coisas. Independente do jeito, do que parece ser, do que não parece, o meu espírito sabe simplesmente. Às vezes meu espírito se alegra. Tem gente que fala, não consigo entender, o pastor Luiz, às vezes tem amizade com as pessoas que não dá para entender. Mas é porque eu vejo o coração do cidadão. Eu sei que o coração dele é bom. E tem gente que às vezes é bem arrumadinho, bem bonitinho, mas ele não tem um coração bom. Tem um coração problemático. E isso é um problema que o Senhor vai nos dar isso como igreja, isso é um dom fundamental. A necessidade dele é essencial para que a igreja possa, de fato, ser edificada de maneira saudável. Então, ele é, de fato, especialmente útil e necessário para quem trabalha em lugares onde tem muito espiritismo, satanismo e ocultismo, como é o nosso caso aqui no Brasil. Esses lugares, particularmente, precisam de ter muito esse dom. E, justamente aqui, é o lugar que temos que valorizá-lo. Como é que ele funciona? Então, obviamente, a primeira função do dom é revelar a presença de espíritos malignos.
Mas ele também funciona para avaliar a fonte das coisas, a motivação, o espírito que a pessoa está falando. Entendeu? Então, assim, a pessoa está falando a verdade, mas o espírito dela está amargurado. O espírito de alimento se percebe que está amargurado. Então, não, tem que ser isso, jamais, tem que ser isso. O máximo que eu fico é triste, eu ouço isso de vez em quando. E eu insisto, fala, o senhor está me dizendo que você está amargurado. Você não quer aceitar? Não aceita. Mas é isso que é. Entende? Mas não quer dizer que a pessoa não é de Deus, né? Você está ajudando ela, é um discernimento. Porque essa pessoa mesmo se engana, existe o auto-engano. Ela jura que é humilde, mas ela é arrogante, orgulhosa. Mas ela não enxerga o espírito de discernimento, ajuda ela a ver. Fazer arrogância, ver soberba, para ela se quebrantar diante de Deus. Isso é bênção, acredita em mim. Normalmente, quem tem o dom de discernimento vai ser capaz de revelar a natureza do demônio, o nome do demônio, o número do demônio e a força desses demônios. Normalmente. Então, isso aqui está muito escrito em função do que eu vi acontecendo com os meus olhos. E com relação a obter informação, alguém vai dizer, não podem perguntar para os demônios, mas você sabe, os demônios mentem. Não dá para se confiar em tudo que eles dizem. Mas quem tem o discernimento sabe quando o demônio mente e quando não mente também. Eu sei que isso foi estranho para você, mas demônios às vezes falam a verdade quando convém. Você esquece que o jovenzinho falou de Paulo? Esses são homens de Deus, vieram anunciar para vocês o evangelho. Ela falou a verdade. Mas é o espírito da mentira falando a verdade. Parece estranho, mas acontece. Essas contradições. Sétimo dom, dom da fé. Esse é o primeiro dom do terceiro grupo. O terceiro grupo são dons de realização. Lembra? Quais são os dons de realização? Fé, milagres e curas. Okay? O primeiro deles é o dom da fé. Bom, quando a gente fala de dom da fé, a coisa fica mais complexa, porque todo crente tem fé. A todo crente foi dada uma medida de fé. Então, como é que essa medida de fé deixa de ser uma fé comum a todo crente e passa a ser um dom especial? Né? Então, essa sempre é uma questão que as pessoas fazem, mas eu sempre costumo dizer que quando você vê o dom da fé se manifestando, você não vai ter dúvida. Porque é uma fé que extrapola a sua, vai além da sua. Ok? Não vi muitas vezes esse dom operando pessoalmente, mas já ouvi testemunhos extraordinários. Né? Tem até um pastor americano lá no México, que até quero convidá-lo, já tentei convidá-lo para a nossa conferência de dezembro, em uma delas, mas é muito difícil trazê-lo, porque já está bem velho. Mas ele já ressuscitou 8 pessoas. Isso é algo confirmado, um documento, médico, tudo mais. Ele trabalha em uma comunidade muito simples, muito pobre, indígena, no interior do México. Mas, para você ressuscitar um morto, você tem que ter o dom da fé. Não é só uma fé para ser salvo. Entendeu? Não é só uma fé para você crer que vai ter um almoço hoje, não. É que tem o dom da fé. Tem o dom da fé. Uma vez, eu estive com anacôndia, mas foi um pouco tempo só ali cumprimentando. Mas aí, o irmão que estava com ele, me disse que numa das cruzadas, um anão cresceu 30 centímetros. Quando você vê um anão crescendo 30 centímetros, você não cai para trás, não cai com você. Né? É uma coisa assim que vai ser deixar perplexo. Simplesmente cresceu, o anão cresceu. Então isso exige uma fé diferente. Não é uma fé que todos nós temos. Isso exige um dom especial, uma graça especial a respeito dessa fé que esse dom fala. Amém? Por que Deus faz isso? Quando a situação existe, quando o lugar precisa de manifestações de sinais e prodígios, nesse nível, acredite em mim, o Senhor vai fazer pela sua graça e vai nos usar em nome de Jesus. Todo crente recebeu uma medida de fé, Romanos 12, 3. Essa fé pode ser crescida, você pode crescer a fé, desenvolver a fé, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Cristo. Então, sua fé pode crescer. Então, você recebe uma medida, essa medida pode ser multiplicada, pode chegar a um nível muito elevado, mas não é o dom da fé. O dom da fé você recebe inteiro. Pronto, ele não é desenvolvido. Você recebe o dom. Então, esse dom que você recebe, ele é uma fé especial. Entende? Para se manifestar em ocasiões tremendas. Certamente em milagres e sinais, prodígios. Como o dom funciona? Normalmente o dom funciona associado com dons e milagres. Sinais, prodígios e curas. Porque são essas coisas que exigem a fé sobrenatural. Né? Eu vi um testemunho também lá em Buenos Aires, da última vez que eu estive lá, de uma mulher que engravidou sem útero. É um negócio, assim, em termos de medicina, eu não consigo imaginar como é possível isso. Então, ela deve ter engravidado numa coisa tubária, ovária, alguma coisa assim, mas ela não tinha útero, porque tinha tido câncer, tinha sido removido, e ela engravidou e deu à luz. Por quê? Porque o irmão condou na fé, e ministrou e disse, você vai ter filho. Então, é uma fé muito além. Né? Muito além do que a gente está habituado na nossa vida pessoal. Então, o dom também funciona quando falamos a palavra de fé, que é essa ministração do pregador. Quando o pregador prega, ele também libera a palavra de fé. Então, existem alguns exemplos bíblicos extraordinários. Um deles, que eu acho um dos mais extraordinários, é quando Josué mandou o sol e a lua parar. Eles não sabiam o tamanho do milagre, nós sabemos. Para você fazer a terra parar, fazer a lua parar, o movimento de translação e de rotação, meu amigo, que poder que precisa para isso? Isso não é poder só de fazer tremer o lugar que está reunido, não. Simplesmente mudou as leis da física, que envolve o sistema, né, planetário. É um negócio extraordinário. É um outro nível. A Bíblia fala que Elias mandou, segundo a minha palavra, não vai chover. Em 3 anos não caiu nem uma gota. Segundo a minha palavra, se quer. É interessante que ele só falou, né? Segundo a minha palavra, não vai chover. Mas quando ele foi orar para chover, ele teve que entender. Por que será? É mais fácil trazer juízo do que trazer a chuva da graça. É mais fácil pregar que não vai chover do que gemer e dizer, corre, que a enxurrada vai te pegar. Tem que gemer como uma mulher que dá a luz. Senhor, nos dê esse espírito da graça. Paulo silenciou Elimas. Eu sempre brinco com a minha mulher. Minha mulher, a gente às vezes brinca, né? Ela fala, o que você vai fazer? Você apareceu um criminoso? Eu falo, eu vou repreender em nome de Jesus. Falei, o máximo que eu posso fazer, porque eu não posso entrar, né, com nenhuma outra arma, porque eu não sei mexer com nada disso. Aí ela falou, mas se você pudesse pedir, assim, uma habilidade, né, tipo assim, um super-herói, um X-Men, o que você iria pedir para Deus? Eu nunca, essa é uma coisa que eu nunca precisei de pensar, está sempre na ponta da língua. Se eu fosse um X-Men, eu não queria ter o dom de trazer cegueira. Porque quem tem o dom de trazer cegueira, ele é poderoso demais. Qual ladrão, qual assaltante, qual terrorista faz qualquer coisa cego? Então, chega alguém, ah, vou te matar, você fala, fica cego. A pessoa acabou a vida dela. Não é verdade? É só uma sugestão para você, não fica roubando meu dom. Esse dom é meu, que tem primeiro. Então, agora eu falo para ela, só se aparecer aqui na nossa casa com algum marginal, eu vou dizer, fica cego. E ela fica mentindo, eu falo, vai rir, você vai ver o poder acontecendo. Mas Paulo fez isso. Paulo falou para ele, vai ficar cego, miserável. E ficou mesmo, na mesma hora o cara ficou cego. Saiu alguém levando ele pela mão. Né? Esse é dom de fé. Pedro também, quando ele falou para Ananias, né? E Ananias caiu morto, depois a esposa. Dom de fé. O Senhor conceda esse dom a muitos jovenzinhos do nosso meio, que tem muitos anos para se envolver e crescer, ser usado com poder. Senhor, levante evangelistas entre nós. Tem muitos, né? Que possam evangelizar com poder, fazer milagres em praça pública, que possam ir muito além do que eu jamais cheguei perto. Dons e curas, o segundo dom de habilidade. Por que que está no plural? Essa é uma coisa interessante também, a meu respeito, falando de mim. Deus me deu a graça de orar com mulher estéril. Tem muitas, mas são muitas mesmo, que eu já orei que engravidaram. E muitas delas tiveram que operar para não ter filho depois. Muitas delas. Mas eu não tenho a mesma graça com outras doenças. Por quê? Não sei. Eu questiono Deus também, não. Eu procurei isso de Deus? Nunca. Mas Deus faz simplesmente. Eu tenho uma fé especial para orar com mulheres férias. Eu oro ela sempre descansa e dá vida. Por quê? Porque são dons de curas. Isso significa que Deus pode levantar um para um tipo de enfermidade e outro para outro tipo. E você deveria ficar em paz sobre isso. Eu sou usado para isso. Deus me usa para isso. Então eu fico vendo, né, pastor Joel Fuso, ele gosta de orar para esticar a perna, né? Você está melhorando? Se a pessoa tem uma perna maior do que a outra, você vê a perna crescendo. É um dom que ele tem. Eu nem lembro que tem gente que tem perna mais comprida que outra. Mas Deus deu para ele esse dom. É todo mundo que ele vê ali mancando, com não sei o quê, uma dor não sei aonde, ele põe sentado, ora, estica a perna, Deus faz um milagre. É um dom que Deus deu para ele. Porque existem muitos dons de cura. Porque existem muitos tipos de enfermidade. Por isso que a palavra está no plural. Dons de curas. Carismata e hematom. Então, esses dons também funcionam de maneira sobrenatural. Não é porque você passou um óleo, não é porque você deu um xarope, uma garrafada, não é nada disso. Nem é pelo seu poder especial de colocar a mão, nem é pela intensidade da sua oração, nada. É um dom. Ele acontece independente de qualquer influência exterior, ok? O fato de ser plural sugere uma variedade de manifestações. Aí alguém fala, pastor, se alguém tem o dom de cura, por que não cura todo mundo? Porque, como eu disse para você, os dons não fluem porque você quer. Os dons fluem quando o Espírito quer. É o Espírito que faz, não é você que faz. Então, lembra sempre disso. Se é o Espírito que faz, seja em sintonia, seja fluindo no Espírito, para que o Senhor faça. Mas se o Espírito não vai fazer, você vai orar e não vai acontecer nada, mesmo tendo o dom. Mesmo tendo o dom. Então, a Bíblia fala, isso que é uma coisa importante a respeito de Jesus. Que grandes multidões, de fato, vinham a Jesus e ele curou a todos. Mas tem uma condição que parece que é colocada no Evangelho. Você percebeu o que é? É que todos tinham que vir a Jesus. Pastor, naquela época não existiam hospitais como hoje? Exatamente como hoje, não, mas existiam hospitais. E tinham tratamentos. Tratamentos de acordo com coisas da lei, né? Com jejuns, com dietas, coisas assim. Jesus nunca foi em um hospital. Não foi nenhum. Talvez, não vou chamar de hospital, a única exceção que Jesus foi, não foi o doente que deu a ele, foi só um. Lembra? Lá em João, capítulo 5, que é o paralítico no tanque de Bethesda. E ele era paralítico há quanto tempo? 38 anos. 38 anos foi o tempo da peregrinação de Israel no deserto. Foram 38 paradas. Presta atenção. Aquele homem simbolizava Israel. Por isso que Jesus foi só ele, porque Jesus foi enviado primeiro para a casa de Israel. E Jesus curou ele inteiramente de graça. Ele entendeu quem é que estava curando ele. Ele nem sabia o que estava acontecendo, nem esperava por aquilo, estava desiludido, não sem entender, foi o único. Mas de todos os que vieram a Jesus, todos foram curados. O Senhor não foi até eles. Isso significa que o Senhor era movido pelo Espírito. Ele não saía procurando demônio para expulsar, nem saía procurando doente para curar. Entendeu? O Espírito trazia ele. E tudo que o Espírito trazia a ele, ele já sabia que o Pai ia fazer. Amém? Propósito, dons de cura. Então, primeiro, libertar doentes. Libertar quem está afligido também por obras do diabo, porque o diabo também pode colocar doenças. Existem doenças que são físicas, existem doenças que são inteiramente demoníacas. Que não existe exame que vai detectar a causa dela, porque ela não é física. É um demônio que está ali. Isso existe. Eu penso que as curas são importantes como sinal, né, confirmação de que Cristo de fato é o Salvador, o Filho de Deus. Então, eu penso que o nosso meio sempre deve orar com enfermos. Também para confirmar a palavra do Evangelho, atrair pessoas para o Evangelho. Aquele que não quer crer, não vai ser a cura que vai realmente fazê-lo crer. Mas aquele que está com o coração aberto, se ele vê a cura, ele se entrega. Ele se entrega para o Senhor. E trazer glória para o nome do Senhor Jesus. Então, esses dons e curas são necessitados pela fé. Mas, pastor, e quem vai receber? Quem vai receber também tem que ter fé. Mas qual fé que se espera de quem vai receber? É só vir receber. Uma vez que alguém sem receber, é porque crê. Eu tenho desconfiança. E muitas vezes irmãos querem orar para pessoas que nem queriam oração. Eu recebo pedidos de oração na igreja porque os irmãos são muito, como eu dizer, amorosos, misericordiosos, mas o doente mesmo não pediu e não quer oração dele. Eu tenho uma certa desconfiança que o irmão faz isso, mas nada vai acontecer. Por que nada vai acontecer? Porque você percebe que recebe. Qual que é o sinal de fé que você espera da ovelha que está perdida? É que ela se deixe levar. O que você espera de alguém que está doente? É que ele venha e peça oração. Então, quando alguém vem ao culto para receber oração, eu tenho enorme facilidade de crer que ele vai receber um milagre. Mas quando alguém pede oração, mas não vem, eu tenho desconfiança. E quando é um irmão que vem pedir e o outro nem sabe, eu tenho mais desconfiança ainda. Porque a fé tem que participar do processo. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? A fé é fundamental. Então, a Bíblia fala que Ezequias tem dificuldade de receber a cura. Então, a fé dele tem que ser edificada para ele receber. Naamã também tem dificuldade de receber a cura de Eliseu. Ele já mandou ele mergulhar no rio. Ele tem dificuldade. Se ele não mergulhasse, não receberia. Uma vez que ele resolveu fazer, então ele recebeu. Ok? Então, cura se envolve também a fé de quem recebe. E o último dom, dom de operação de milagres. Então, o milagre é quando as leis da natureza são ignoradas. Isso é um milagre. Então, por exemplo, vai contra as leis da física andar sobre as águas. Isso é contra a lei da natureza. Mas Jesus andou. Pedro andou também. Não é? Isso é um milagre. Não existe possibilidade na natureza de um pão ser multiplicado em dois. Porque na natureza as coisas não se multiplicam. Né? Então, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, simplesmente a lei da natureza foi ignorada. Simplesmente aconteceu. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou Lázaro, ele fez algo também que vai contra as leis totalmente da natureza, da biologia. Lázaro está morto há 4 dias, em decomposição, não tem volta para isso, não há retrocesso nisso. E, no entanto, o milagre foi feito. Então, o milagre, realmente, quando está o nome de milagre, é porque aconteceu algo contrário a todas as leis conhecidas da natureza. Só que Deus é maior que todas elas, Ele não está sujeito a nenhuma delas, e Ele pode fazer, ok? Agora, nós não podemos, homem nenhum pode fazer milagre, nenhum. Então, você não tem que ter sobre si a pressão de ter que fazer milagre, porque homem nenhum faz. Quem faz é Deus. Mas Deus usa aqueles que recebem dons. Amém, querido? Aleluia. Então, o dom de operação de milagre acontece quando Deus nos capacita com o poder do Espírito Santo a fazer algo completamente fora da habilidade humana. Eu acho também que aquele traslado de Filipe também, aquilo que vai contra a lei da física. Não tem jeito de você mudar de lugar sem ter uma energia atuando em cima de você. E ele simplesmente foi levado pelo Espírito e, puf, estava em outro lugar. Isso também é um dom legal, já pensou nisso? Oh Deus, tem tanta coisa legal nesse mundo espiritual, né? E você pode pedir tudo, Senhor, disso. É de graça. Os milagres, eles dão uma prova inegável da ressurreição. Significa que se Jesus não tivesse vivo, seu nome não teria poder para curar e operar milagres. Como pelo nome dele é que se faz essas coisas, é a prova de que ele tem poder. Amém? Os homens são convencidos por causa disso. Mas não só os homens. Os milagres também dão ousadia para os crentes pregarem. Quando os milagres acontecem, os crentes sentem mais ousadia, firmeza para expor o Evangelho. Faz com que os crentes tenham mais fome também das coisas de Deus. Ajuda a convencer homens do pecado, porque está vendo uma ação indiscutível de Deus. Milhares de pessoas podem se converter, às vezes, por causa de um único milagre. Um único milagre. Uma história muda completamente por causa de um milagre. Uma igreja altera totalmente por causa de um milagre. Quando eu era pastor também, em outra dispensação, nós abrimos uma igreja, uma cidadezinha aqui de Goiás, e a cidade pequena deve ter uns 7, 8 mil habitantes. E E aconteceu que o pastor ficou lá muito tempo, um ano, dois anos, e ele não conseguia passar de 10, 12 pessoas. Mas aconteceu um dia que um jovem, muito conhecido na cidade, uma pessoa muito popular, muito bem sucedida na cidade, família rica, esse jovem teve um acidente. E ele, no acidente, ficou paralítico. E aí, o que aconteceu? Pediu oração, e o pastor falou, não, eu vou lá orar por ele, quero que eu vou orar, e convidaram o pastor para ir. E o pastor foi orar por ele, e quando o pastor orou por ele, ele foi curado e andou. Aí, o que você acha que aconteceu com a igreja? Você sabe, o pastor nunca tinha orado com um paralítico nenhum. O pastor não tinha esse dom, pelo menos que ele soubesse. Mas naquele dia, Deus quis fazer algo. Deus quis mudar algo ali naquela história. E quando o garoto foi curado, o que ele fez? Foi para a igreja. No domingo seguinte, tinha 120. Não passava de 12, no outro dia, 120. Porque eram todos parentes e amigos dele que estavam na igreja. Por causa de um milagre. Um único milagre. Entende? Aí você fala, ah, pastor, mas o importante é o Espírito convencer. O Espírito sabe a forma de convencer. O Espírito pode convencer de muitas formas. E às vezes uma das formas como ele faz é mostrar o poder da pessoa. Tem gente que quer ver poder. Tem gente que quer ver pregação, quer ver sabedoria, quer ver eloquência, quer ver argumento. Eles são os gregos, diz Paulo. Mas tem gente que quer ver sinais, poder. Eles são os judeus, diz Paulo. Então são tipos diferentes de pessoas. Existem até hoje, em todo lugar. Tem gente que vem na igreja e quer ouvir o que eu tenho a dizer. Mas outros vêm, eles querem uma manifestação do poder. Se eles verem poder, eles vão se converter. O Senhor é gracioso para dar ambos o que eles querem. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, isso é uma prova, os milagres são uma prova de que o Senhor está agindo. Antes que o Senhor começasse a operar milagres, ninguém seguia o Senhor em lugar nenhum. Mas a partir do momento que ele começou a fazer milagre, ele nem podia entrar na cidade mais. As pessoas vinham de longe para ouvir. Aí você fala, mas elas vieram só atrás de milagre. O importante é vir atrás de Jesus. Pois é, elas vêm atrás de milagre uma hora encontram Jesus. Elas vêm atrás do pão que elas querem comer, porque vira multiplicação, mas uma hora encontram Jesus. A graça do Senhor é tão grande que permite isso acontecer. Se o Senhor fez aquele dia, pode fazer hoje também. Elas querem ver isso acontecer. Amém?